Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Ao som dessa vinheta, eu chamo o nosso jornalista Bruno Lourenço Reis, é ele que traz informações de mobilidade. E nesse mês de julho, a Associação Nacional de Transportes Públicos divulgou mais um relatório sobre mobilidade urbana. E a gente está aqui com o Bruno para saber se tem novidades nesse relatório. Bruno, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes. Bem, alguns dados são bastante interessantes, acho que vale a pena a gente repercutir. Primeiro, a ANTP, ela foi criada em 1977 e possui mais de 300 associados entre órgãos públicos, gestores de transporte público e de trânsito, empresas, operadoras públicas e privadas, sindicatos patronais e de empregados, fabricantes e prestadores de serviço, consultores e universidades. Bem, essa pesquisa vem sendo divulgada desde 2003, então permite a gente fazer um comparativo. 438 municípios são analisados, que são as cidades do Brasil com mais de 60 mil habitantes, né? E o principal, o que chama bastante a atenção, é que o sistema individual de transporte cresceu bem mais do que o coletivo. Eram 11 bilhões de viagens por ano em 2003 por ônibus municipais e 12,5 bi em 2014. Então passou de 11 para 12,5 bilhões de viagens por ano por ônibus municipais nesses 10 anos.
Para a mobilidade não é uma notícia muito boa, não, né?
Não, para a mobilidade, transporte individual nunca. O crescimento de transporte individual nunca é bom. E vejam bem, o automóvel, que era responsável por 13 bilhões de viagens em 2003, esse número passou para 17 bilhões em 2014. Então, o salto foi muito, muito maior do que o salto de viagens feitas por ônibus municipais, né? E a população das cidades, que era de 108 milhões de habitantes ali em 2003, aumentou pouco mais de 20%, né? Esses 438 municípios têm em torno de 131 milhões de pessoas agora. Agora, o número de veículos mais que dobrou, né? Saltou de 18 para 39 milhões. Esses veículos englobam o total dos veículos, né? Só que públicos de transporte coletivo, entra também metrô, mas o salto foi bem maior para os carros particulares. Os veículos de transporte coletivo tiveram um crescimento ali de pouco mais de 20%, só que os carros dispararam nesse período, né? E as motos também tiveram um aumento na participação. Elas eram responsáveis por 0,9 bilhão de viagens em 2003 e passou para 2,6 bilhões já em 2014.
Um aumento considerável.
Considerável.
Né? A questão das motocicletas. E a gente já falou isso aqui algumas vezes no Sinal Verde, Bruno, mas principalmente no interior, e a gente viu muito o aumento das motos acontecer como um novo, eu diria assim, pediria licença para falar isso, mas é um novo jumento no interior do país. Todo mundo que tinha um jumentinho, tinha um burro para se locomover, aproveitou para comprar uma moto, e isso trouxe uma série de problemas, né?
Traz para as pessoas que compram a moto. Por que elas compram a moto? Porque permite a elas gastar menos e se deslocar com maior velocidade. Mas para as autoridades públicas e para o trânsito em si, você tem que pensar como que vai abarcar esse novo modal, né? E porque esse número aqui, mais que dobrou também o número de viagens realizadas por motos, mas são nos maiores municípios. Agora, no Nordeste, realmente o interior do Nordeste, o próprio Nordeste em si, essa questão de moto, realmente, sempre que eu volto, passo ali pelo Nordeste, fico impressionado com o número de motos.
O número é um aumento muito grande. E o secretário de saúde com a mão na cabeça, né? Porque aumentou também e muito o número de acidentes, pessoas sequeladas, os gastos com saúde pública exatamente por conta desses acidentes com motos, que sempre são muito complicados.
Pois é, e as autoridades têm que se adequar a essa nova realidade. Um aspecto positivo é que as bicicletas também aumentaram bastante, as viagens feitas por bicicletas, que eram 1 bilhão em 2003, passaram para 2 bilhões e 600 milhões por ano.
Aí
eu gosto. E os trajetos a pé, que eram 19 bilhões em 2003, porque andar é uma via escolhida por muitas pessoas para ir para o trabalho, para a escola, era 19 bilhões, passou para 23 bilhões em 2014, né? E aí, isso aqui nos permite ver algumas coisas. O transporte coletivo era o segundo modo, ali agregado, né, somando, que era responsável por 29,8% do total de viagens em 2003. Né? Entra o transporte coletivo, entra ônibus, metrô, ônibus municipais e intermunicipais. Né? Em 2014, esse percentual caiu de 29,8% para 28,4%. E o primeiro, que já era o transporte a pé ou de bicicleta, porque somando esses dois modais, é o preferido, o mais utilizado pela população, era de 41%, baixou um pouquinho para 40,6%. Agora, o transporte individual motorizado, carros e motos, que respondia por 28,8% das viagens, ficava, portanto, atrás do transporte coletivo há 10 anos, agora foi para o segundo lugar com 31% de participação nas viagens. E lembrando também que, se fosse calcular os deslocamentos a pé entre os modais, entre uma bicicleta e um ônibus, ou entre um ônibus e o trabalho e tal, a participação desses deslocamentos a pé seria maior, né? A boa e velha caminhada. E, então, fazendo aqui um apanhado, uma conclusão aqui desse relatório, um aumento do transporte individual, e com isso a gente também percebe que alguns dados ali não apareceram de graça. Também aumentou o tempo gasto nos deslocamentos, por causa de engarrafamentos, por causa dessa nova realidade, mais carros nas ruas, mais dificuldades de locomoção. O tempo de deslocamento diminuiu nas caminhadas e também em metrô, mas aumentou bastante em carros e ônibus, né? Então, as vias congestionadas e os outros modais ali deram uma desafogada, e metrô é sempre mais previsível, de certa forma você já tem o tempo que você sabe que vai gastar. E a bicicleta também registrou um tempo maior, mas provavelmente porque as pessoas começaram a se aventurar por distâncias maiores. Antes a bicicleta era utilizada às vezes num trajeto bem curto, e
mas
as pessoas
lazer,
foram...
Né?
Não, e mesmo nesse deslocamento pro trabalho, pra escola, a pessoa, não, vou andar porque não compensa, porque é melhor eu pegar um ônibus para não chegar suado. Só que as pessoas foram vendo que, pô, vou em vez de ficar 40 minutos no deslocamento, num ônibus ou num carro, começou a usar a bicicleta. Então, às vezes, um deslocamento que antes era de 10, 20 minutos, ele optou por um deslocamento de 30 minutos. As pessoas começam a se arriscar por distâncias maiores. Não por causa do custo, né, da bicicleta, que é um custo muito mais baixo, por causa do tempo, que é previsível, e porque as facilidades começam a aparecer também.
Agora, uma coisa que a gente nota, mesmo sem tomar conhecimento de um relatório, deixa de uma forma empírica, andando pela cidade, circulando, uma é essa questão das bicicletas. A bicicleta, o número de pessoas que utilizam a bicicleta, até para o trabalho mesmo, não só utilizando a bicicleta naquele momento de lazer, cresceu muito. E aí a gente vê a reboque disso também, que o poder público parece que começa a acordar para essa questão desse modal. Antes era um transporte relegado mais a essa questão do lazer, do final de semana, né? E agora não, a gente vê o poder público, de uma certa forma, em várias capitais, se mexendo para pensar em ciclovia, pensar no... quem já tem ciclovia, no aumento do número dessa ciclovia, uma ciclovia, mais quilômetros de ciclovia. Isso é uma coisa que a gente viu assim nesses últimos anos.
Pois é, como a gente conversou aqui de Paris, de algumas cidades da Europa, as bicicletas tiveram uma participação importante na diminuição, pelo menos, né, não digo da solução, mas na diminuição dos engarrafamentos. Porque é um modal que as pessoas, quando começam a utilizar, percebem que é possível, sim, ir de trabalho para a escola, para a faculdade, ir de bicicleta para o trabalho, para a escola, para a faculdade, mas que você precisa de alguma outra, uma infraestrutura que não é muito grande. Aqui o Senado mesmo disponibilizou alguns paraciclos, alguns vestiários, e isso bastou para facilitar muito, por exemplo, a minha vida e de quem vem de bicicleta alguns dias aqui para o trabalho. Então, não precisa de muita coisa, e as pessoas só vão procurar a bicicleta se tiver essa infraestrutura. Então, assim, mas tem pouco ciclista. Claro, construa uma ciclovia e você verá o que vai acontecer.
É verdade, é preciso esse incentivo mesmo. E o Bruno, além de um grande incentivador do uso da bike, da magrela, como a gente chama aqui em Brasília, não só para o lazer, ele vem alguns dias aqui pro Senado de bicicleta, e Brasília parece que adotou mesmo essa questão da bicicleta, né?
Lembrando que as ciclovias foram construídas aqui muito menos do que o previsto, mas por conta da Copa do Mundo. Fazia parte do legado da Copa e abriram algumas ciclovias, e por conta dessas ciclovias que eu fui, ganhei coragem para fazer esse trajeto. Sem as ciclovias, ia ser, dificilmente eu viria, me arriscaria a dividir o espaço nas ruas aí com os outros carros.
Precisa realmente de incentivo. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Próxima semana temos então mais Sinal Verde com notícias sobre a mobilidade. Obrigado, Bruno.
Sempre um prazer, Gisele. Um abraço aos ouvintes.